Paraná em Rede.
Para ajudar o setor de turismo na retomada econômica, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, em parceria com o SEBRAE, criou o Certificado de Responsabilidade Sanitária, que atestou as boas práticas do setor turístico da cidade. A reportagem é uma produção do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O surgimento do novo coronavírus abalou profundamente a economia e a saúde de países em todo o mundo. Neste cenário, cidades que possuem forte ligação com o turismo foram profundamente impactadas. É o caso de Foz do Iguaçu, que está entre os 10 destinos mais procurados pelos turistas no Brasil e que do dia para a noite perdeu uma das principais fontes de sua arrecadação. Para ajudar o setor na retomada econômica, a Prefeitura de Foz, em parceria com o SEBRAE, criou o Certificado de Responsabilidade Sanitária, que atestou as boas práticas do setor turístico da cidade. O consultor do SEBRAE, Marcelo Padilha, fala um pouco mais sobre o projeto.
O projeto ele foi desenhado justamente no momento que estava acontecendo a pandemia do coronavírus. O setor de turismo, que é o principal, talvez, setor, o vetor econômico da cidade de Foz do Iguaçu, ele foi impactado. De um dia para o outro, né, todos os turistas acabaram não vindo mais, não poderiam visitar Foz do Iguaçu e as empresas foram altamente impactadas por isso. Com o início da retomada da economia, era necessário ter um cuidado muito grande com as questões sanitárias. Foi aí que surgiu, então, a ideia de criar esse projeto, que ele trata da certificação sanitária, que é analisar se cada estabelecimento está preparado para receber um visitante.
Os estabelecimentos aprovados nas análises receberam um selo de ambiente protegido. O projeto também ajudou a demonstrar que a cidade estava preparada para receber os turistas, ajudando a reaquecer a economia. Marcelo Padilha fala também sobre os principais benefícios da iniciativa.
O principal benefício que nós podemos falar é, de fato, a segurança sanitária, ou seja, foram medidas adequadas para um momento de pandemia que fazia com que, e faz ainda, com que o vírus do corona acaba não sendo mais propagado. Então, tem um grande benefício, sim, que é a questão sanitária, e por consequência disso, também tem um grande benefício que auxilia no reaquecimento da economia, mostrando que o município estava preparado. Com isso, traz uma sensação maior de segurança e o visitante acabava vindo para o nosso município.
Os bons resultados garantiram a iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes desse segmento no país. O secretário de Turismo, Inovação e Projetos Estratégicos, Paulo Ângeli, fala sobre a importância da premiação no reconhecimento de ações inovadoras.
É muito importante o reconhecimento de ações inovadoras, né? Ou de responsabilidade. Eu estou como secretário, mas ano passado eu era o presidente do Conselho Municipal de Turismo. Participei ativamente do processo, né, ou da construção desses protocolos. Então eu me sinto honrado, satisfeito de ter contribuído também para esse projeto e agora com uma responsabilidade maior, né, na representação do poder público, também buscar melhorar a demanda turística com responsabilidade sanitária.
O Prêmio Gestor Público Paraná 2021 está com inscrições abertas. Gestor Público, inscreva projetos do seu município pelo site pgp-pr.org.br.
E o Paraná em Rede hoje traz uma entrevista com a pediatra Maria Cristina da Silveira, do Hospital Pequeno Príncipe, referência no Paraná, no atendimento de crianças que sofrem abusos e violências. Ela fala sobre como a pandemia continua agravando essa situação.
Entrevista.
De acordo com o relatório de 2020 da Organização Mundial da Saúde, metade das crianças sofre algum tipo de violência no mundo a cada ano. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que mantém o Disque 100, contabilizou mais de 95 mil denúncias de maus-tratos contra crianças e adolescentes no ano passado no Brasil. A gente conversa agora com a pediatra Maria Cristina da Silveira, do Hospital Pequeno Príncipe, que é referência em atendimentos deste tipo. Doutora, como foi esse atendimento no ano passado? A gente já tinha a questão do isolamento. Quais as diferenças que apareceram?
Em 2020, a gente teve 554 casos de violência contra criança e adolescente. Foi 20% a menos do que 2019. A gente teve desses casos, foram 362 casos de violência sexual, sendo que a menor criança vítima de violência em 2020 foi um bebê de 14 dias de vida, que ficou internado na UTI. Nós tivemos, em torno desses casos de violência, 80% abaixo de 6 anos de idade. Em comparação ao ano anterior, em 2019, a gente teve um aumento do abrigamento desses menores, onde a gente não pôde devolver eles para sua casa. E o que mais nos chama a atenção, apesar de a gente ter uma redução de 20%, houve um aumento da agressividade da violência contra criança e adolescente.
Doutora, e essa diminuição nos atendimentos significa uma redução na violência infantil?
Não, essa redução no atendimento não significa uma redução da violência, porque essas crianças estavam em isolamento, houve uma dificuldade de procura hospitalar, né? Um isolamento dessas famílias e essa violência não sendo visualizada pela sociedade. A gente vê não como uma diminuição da violência, mas sim como uma diminuição da procura.
E por que a pandemia agravou os casos de violência doméstica?
As famílias estão economicamente sofrendo a pandemia, emocionalmente sofrendo a pandemia, com um limite de estresse muito grande e contidas, isoladas em casa. E, infelizmente, muitos os agressores, eles procuram agredir quem não pode se defender. E, infelizmente, esse número é as crianças e os adolescentes.
E as crianças também geralmente não conseguem pedir ajuda sozinhas, né? E com a pandemia elas acabaram ficando mais afastadas de outros adultos que poderiam ajudar, como membros da família e educadores. Como a gente pode ajudar? É preciso ficar mais atento?
As pessoas da vizinhança, do pouco convívio social, o vizinho, as pessoas do condomínio, quando observarem gritos de criança... às vezes a criança grita socorro, 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 ou algumas vezes que você consegue visualizar essa criança, ela se encontra sempre machucada. O importante é fazer a denúncia. Essa denúncia ela pode ser para o conselho tutelar, pelo Disque 100, para a unidade de saúde, para o NUCRIA, e ela pode ser anônima. Cabe ao conselho tutelar, ao judiciário, fazer a investigação dessa suspeita.
Como a violência e o abuso afetam o desenvolvimento dessas crianças? Isso tem efeitos mesmo depois?
Essas crianças, geralmente, elas são mais de 80% são violências intrafamiliares, onde essas crianças vão perder a noção de confiança no adulto, muitas vezes a noção de família. Essas crianças, elas têm, a maioria das vezes, acabam tendo um atraso escolar, pelas consequências, pela dificuldade de aprendizado, pela sonolência absurda durante o período do dia. E muitas crianças na fase de adolescência, elas revivem o quadro de violência da fase da sua infância, às vezes repetindo, eles se tornando de vítimas a agressores, né? E futuramente, quando adulto, eles podem repetir essa agressão em outras crianças ou se tornarem vítimas novamente do seu parceiro.
Conversei com a pediatra Maria Cristina da Silveira, do Hospital Pequeno Príncipe, sobre a violência contra crianças. Repórter Amanda Iargas.
O Coritiba perdeu para o Rio Branco por 2-1 neste sábado e foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paranaense. É a primeira vez que o Coxa fica de fora da segunda fase desde 1988. Além disso, é a primeira vez que a equipe fica de fora dos quatro primeiros em 27 anos. Agora, fora do Paranaense, o Coritiba aguarda o começo da Série B na estreia contra o Avaí no dia 28 deste mês, no Couto Pereira. E o Atlético venceu a Chapecoense por 2-1, fora de casa na estreia do Brasileirão Feminino Série A neste domingo. A equipe rubro-negra larga na frente do Grupo F, empatada com o Vasco. O Furacão volta a campo no próximo domingo, dia 23, às 3 horas da tarde, contra o time carioca no CT do Caju. E agora os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
O Coritiba confirmou a contratação do zagueiro Henrique, de 34 anos. O jogador, que foi revelado no Alto da Glória no ano de 2006, estava no Belenenses de Portugal. Henrique já vestiu as camisas do Palmeiras, Bayer Leverkusen da Alemanha, Racing Santander da Espanha, Napoli da Itália, Fluminense e Corinthians, além de disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2014. O atleta assinou o contrato com o Coxa até o final de 2023. Os torcedores de futebol do estado do Maranhão poderão acompanhar in loco a final do campeonato estadual entre Sampaio Correia e Motoclube. A decisão do governo maranhense libera 15% da capacidade do estádio Castelão em São Luís, o que representa 6 mil torcedores. Para poder acompanhar o jogo diretamente no estádio, é preciso apresentar teste negativo do novo coronavírus com prazo máximo de 48 horas ou ter sido vacinado na campanha contra a Covid-19. E a Conmebol confirmou que o estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, será a sede das finais da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana nesta temporada de 2021. A escolha aconteceu pelo fato de as autoridades uruguaias garantirem que as condições devido à pandemia de coronavírus estarão favoráveis, já que todo o país estará vacinado até novembro. Ficou definido também que as finais da Libertadores e da Sul-Americana de 2022 serão em Guayaquil, no Equador, e em Brasília, respectivamente. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.